Hoje é o último dia da nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Maringá. Nosso entrevistado de hoje é o professor da Universidade Estadual de Maringá, contador, doutor em administração pública e candidato pelo PSOL, Edmilson Aparecido da Silva. Professor, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson, CBN e todos que nos ouvem e assistem.
Professor, o que levou o senhor a querer se candidatar a prefeito de Maringá?
Bem, primeiro é importante dizer que eu sou de um partido, né, socialista, da liberdade, e um partido de trabalhadores. E a gente sempre fez a análise, tanto da conjuntura local, estadual e nacional. E nessas discussões, Gilson e demais, a gente acabou chegando em dois nomes, que é o meu nome e o nome do camarada Jamaica, né? Que a gente acabou decidindo, né, dentro do PSOL, apresentar os nossos nomes, porque nós somos um partido aqui em Maringá, que ainda é pequeno, mas que tem uma representatividade grande ainda, em termos de número pequeno, mas de deputados federais. Hoje somos 10 deputados federais, mas para você ter uma ideia, ontem saiu uma classificação que dos 7 melhores, mais lembrados deputados federais do Brasil, o PSOL tem 5 deles, inclusive Marcelo Freixo no primeiro lugar. Então, é um quadro reduzido ainda dentro do cenário nacional, mas que de pessoas muito aguerridas, que fazem sempre a luta e nunca votaram contra os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Então, aqui...
Professor, nós estamos vivendo...
É importante esclarecer que o PSOL aqui em Maringá, mesmo pequeno, ainda com pouca visibilidade eleitoral, é um partido com um quadro valoroso e um partido que tem a consciência clara de que é necessário fazer algo muito diferente do que tem sido feito e estar sempre representando a classe mais desvalida, a classe que mais sofre na cidade, que é a classe dos trabalhadores e trabalhadoras.
Professor, a gente sabe que estamos vivendo um período de pandemia, um período difícil, que quer queira que não, virou pauta dessa campanha para prefeito. Como é que o senhor avalia a gestão municipal diante dessa crise?
Bem, uma das nossas avaliações, Gilson, é que não dá para discutir a situação local sem discutir a situação nacional, tá? Então, qual é a grande solução? Qual é o grande... O que deu certo no resto do mundo? Lockdown. E isso, os países que fizeram, conseguiram sair rapidamente dessa crise sanitária. Infelizmente, aqui no Brasil, o governo federal tratou isso como uma gripezinha. E esse foi um grande erro, né? Hoje nós somamos 110 mil mortes. Aqui em Maringá, a coisa começou bem. Mas, infelizmente, cedendo à pressão da tal sociedade civil organizada, assim, CODEM, o prefeito acabou liberando muitas atividades, principalmente em datas festivas, né? Dia das Mães, Dias dos Pais, e isso está se traduzindo em números alarmantes, né? É importante dizer que ontem chegamos a 79 mortes de maringaenses. E não são mortes, como alguns estão colocando, são só mortes, não, são mortes de uma coisa que poderia ser evitada, que poderia ter sido, né, de uma nova doença, né? São pessoas, às vezes com comorbidades ou não, mas são pessoas que são importantes para suas famílias e por isso o pessoal se solidariza com cada uma das pessoas que perderam seus parentes. E pedimos sempre, se cuidem, que se você puder, se você conseguir, fique em casa, não dê chance, porque nós estamos vivendo uma crise que, infelizmente, tanto o governo federal, estadual e municipal não estão sabendo lidar.
Professor, caso o senhor seja eleito prefeito de Maringá, o que o senhor considera prioritário? Primeiro, para a recuperação econômica da cidade, porque é claro que essa pandemia abalou a economia da cidade, abalou a vida das pessoas. E na gestão do senhor, o que o senhor considera prioritário para a cidade?
Do primeiro até o último dia, como prefeito de Maringá, a nossa intenção é trabalhar com a população em geral. A gente não pode ficar reduzido a ficar em redes sociais ou em gabinete. A gente precisa construir verdadeiros conselhos populares. Conselho popular, Gilson, não é, com todo respeito, eles podem ajudar, não são os conselhos que hoje existem, que são importantes, Conselho da Mulher, Conselho da Educação, da Saúde, esses oficiais, que são importantes, mas a gente precisa avançar, avançar no sentido de organizar os trabalhadores em conselhos dentro do seu bairro, dentro do seu local de trabalho, na igreja que participa, no movimento que participa, exatamente para quê? Para que as pessoas comecem a entender que política não é algo que se faz a cada dois anos, no momento de eleição. Ao contrário de muitos candidatos, eu quero deixar bem claro que eu tenho muita tranquilidade em dizer, eu sou político, amo a política e faço política todos os dias, mesmo quando não estou dentro do meu partido, dentro do sindicato. Por quê? Porque a política é algo que faz parte das nossas vidas, e negar isso significa desqualificar a política, mas fazer uso dela, né? E é muito importante deixar claro que quais são os modelos de sucesso aqui no Brasil que está dando certo no combate do Covid. São as comunidades mais abandonadas, por exemplo, no estado de São Paulo, né? São favelas, né, comunidades em que o Estado não chega. Mas o que aconteceu? A população se auto-organizou. É aí o segredo para se construir uma cidade e, no caso, o nosso país, que a gente consiga motivar as pessoas a estar auto-organizando no seu local de trabalho, na sua residência, por ruas. Você já imaginou, Gil, se tivéssemos um trabalho aqui em Maringá, onde as pessoas pudessem estar monitorando as pessoas do bairro, quem é do grupo de risco, quem é que não pode sair para fazer compra, quem está apresentando risco de doença? E outra coisa, testagem em massa. Isso é muito importante. Os casos assintomáticos são pessoas que estão levando o vírus sem saber para dentro das suas casas, para os seus locais de trabalho. Então, é muito importante a auto-organização. E a auto-organização, Gilson, para tudo. Tá? Para tudo. É dentro da economia, nós poderíamos fazer uma grande revolução, uma grande mudança, se tivéssemos essa auto-organização, através dos conselhos populares. Conselho popular não é, com todo respeito, ao antigo modelo de presidente do bairro. Não. São as pessoas realmente participando, discutindo e dizendo, olha, aqui, por exemplo, no Jardim Alvorada, aqui no Requião, a gente tem que fechar tudo. Não, aqui dá para abrir isso. O problema é que isso foi feito só ouvindo a tal sociedade organizada, que está muito distante da realidade da grande maioria da população maringaense. É claro que nós queremos salvar a economia, mas para salvar a economia não dá para aceitar um governo que no começo da crise deu um trilhão para os bancos e não chegou um centavo para o micro empresário maringaense. Esse está desesperado e está fechando as portas das suas pequenas empresas. Por quê? Porque foi abandonado pelo governo federal. E o governo estadual falhou também, né? A gente vê, por exemplo, a questão da falta de isenção do pagamento de energia, de água, que poderia ser feito, mas por que não foi feito? Porque essas empresas já foram privatizadas por dentro e elas não pertencem mais ao povo paranaense nem ao povo brasileiro, né? O caso é a grande parte da Sanepar já é de uma empresa francesa. Então, o governo do estado não se preocupou com o povo, se preocupou em continuar dando renda para o grande capital, né? Importante também, Gilson, destacar uma coisa. As pessoas já ouviram o seguinte, estamos passando uma tempestade e estamos todos no mesmo barco. Não, infelizmente não. Alguns estão segurando na madeira, no isopor, enquanto outros estão dentro de iates, né? Os números mostram que os grandes bilionários do Brasil ganharam dinheiro, enquanto outros, né, a grande maioria da população brasileira, perdeu renda. Então, é necessário dizer para as pessoas que não adianta falar em gestão pública. Eu sou gestor público, eu sou formado, eu tenho doutorado em administração pública e governo, mas a solução não está aí. A solução está o povo participando das decisões. e das decisões mais básicas, onde a pessoa pode, por exemplo, estar discutindo qual é o melhor dia para o médico atender no seu posto de saúde do bairro, qual é o melhor dia para o lixeiro passar no meu bairro. É esse tipo de discussão, é o dia a dia. A gente precisa, enquanto homem político, pessoa envolvida na política, estar ouvindo mais a população e não ter essa cara de pau de passar no bairro a cada 4 anos e pedir voto. Isso é muito pouco. A política tem que ser feita dia após dia, junto com a população.
Professor Edmilson, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu agradeço e convido a todos a estar participando e nos acompanhando pelas redes sociais. Tá bom? Um abraço a todos e todas.
Conversei com o pré-candidato pessoal, que é o professor Edmilson, professor da Universidade Estadual de Maringá. Ele é contador e doutor em administração pública. O professor Edmilson é o último dos nossos entrevistados na série de pré-candidatos a prefeito de Maringá.